Oi, eu sou a Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Hoje eu tô aqui com uma atriz, comediante, roteirista e o terror dos Red Pill. Eu tô com a Giovanna Fagundes. Bem-vinda.
Oiê!
Tudo bom?
Sim.
Sim, tudo ótimo.
Tudo ótimo. Melhor agora porque eu tô sabendo que tem um calvo chorando em casa.
Tadinho dele. De boina.
De boina.
Ai, é muito bom. Eu tava falando... Hoje, antes de chegar aqui, eu tava falando com o pessoal. A gente tava comendo, tomando café da manhã. E aí, a gente começou... Eu me questiono... Eu comecei a seguir você antes do calvo do Campari.
Uhum.
Que foi um marco, eu acho, né?
Foi.
Eu acho que é a melhor coisa que o calvo do Campari fez. Realmente foi.
Uma separação no meu Instagram, assim como acontece na cabeça dele, né? A divisão.
Entre faixas de cabelo.
Exato.
E é tanto que eu falei, gente, que loucura. Porque acho que a gente não entra no perfil, assim. Acho que você aparece bastante pra mim. E aí eu falei, nossa, a Giovanna tá gigante, agora entendi o problema de agenda. Mas, e aí, realmente, as suas agendas de show estão uma loucura. Eu vi a de julho, eu não sei realmente como você fez aquilo no Nordeste, porque foi... Todo dia tinha um numa cidade diferente. E aí, quando eu fui... E aí, eu conheci essa Giovanna, que pra mim já tava ali bombando, fazendo show e tal. E aí eu falei, o que essa moça fazia antes, assim? Vamos ver. E aí, eu fui ficando surpreendida. Porque eu vi a fase do pânico, onde eu falei, cara, que loucura ela ter topado fazer isso, assim. E aí eu vi quando você falou com o Ronald sobre... Eu imagino o total desequilíbrio emocional que aquilo deve ter produzido, assim. Então eu falei, ah, vamos conversar com ela pra gente entender um pouquinho. E aí eu vi que você é de Floripa.
Sim.
E aí, vamos lá, Giovanna pequena começou a fazer teatro muito novinha lá em Floripa.
Sim.
Ou não? Você saiu de lá quando?
Eu saí de lá em 2017, mas eu comecei a fazer teatro com 12 anos. E lá em Floripa, daí eu entrei numa companhia que era a mais conhecida e a segunda, acho que existia na cidade.
Então.
Porque não tem muita cena.
Sim.
De arte, teatro, cultura em geral, assim. Hoje
Sim.
até tem mais, mas na época não tinha muito.
Eu morei 10 anos em Balneário Camboriú.
Uhum.
Então, e assim, lá é que realmente não há.
É.
E eu achava uma grande... Santa Catarina, num geral, assim, era uma foice de cortar sonhos, assim. Porque eu achava que eu podia ser muito pouco. Assim, até que eu me liguei, eu posso ir embora.
Sim.
E aí, eu fui fazer comércio exterior porque eu morava do lado de Itajaí. Então, era essa a minha lógica, porque era o que eu tinha pra fazer.
Uhum.
E aí, eu imagino que você entrando no teatro lá, você queria ser atriz. Você já tinha uma veia, assim, de cômica? Você já era engraçadinha da galera ou não?
Ah, eu sempre fui, tipo, meio palhaçona, assim.
Uhum.
E aí, quando eu entrei no teatro, eu entrei na Companhia Vanguarda, lá em Florianópolis. Eu acho que eles existem ainda. E aí, eu fiz a formação pra ser atriz. E logo depois, eu fui chamada pra participar do elenco da companhia. Quando você tava lá, fazendo curso, né? Ou até fazendo teatro em Florianópolis, como era uma companhia que tinha um pouco mais de nome, assim.
Uhum.
Então, era um objetivo, assim, ir pro elenco, sabe? O elenco principal.
Da escola.
É, e aí o elenco principal, a gente fazia adaptação dos livros vestibular. Então, todos os livros que caíam na UFSC, o DESC, a CAF,
uhum.
a gente fazia uma releitura pra galera que ia prestar vestibular.
Sim.
Poder, né, tanto quem lê o livro memorizar, quanto os preguiçosos que não leram.
Pegar o negócio, o espírito da coisa.
Dar um miguezinho ali, ah, agora eu já sei a história, sabe?
Uhum.
E aí a gente adaptava isso numa peça que durava 5 horas. E cada um fazia, tipo, 7 personagens.
Ah, eram todos os livros?
Numa...
Era um grande aulão.
É. Só que era isso, uma peça de 5 horas em que a gente fazia, às vezes, 4 apresentações no fim de semana. Isso são 20 horas de palco num fim de semana.
Punk.
Muito, muito. Só que foi um negócio que me deu muito aprendizado, assim,
uhum.
né? E que boa parte era comédia. Porque imagina, pra você fazer um público, mesmo pessoas interessadas naquilo, né? Fazer um público, ficar 5 horas num teatro, não tem como ser 5 horas de drama e choro.
E um público de 17, 18 anos. A maioria, eu acho, que tava ali, né? Querendo caçar um pouco de informações sobre aquela história que ele não leu.
Exato. Então, a maior parte das adaptações, a gente fazia comédia. Tinha uma outra que a gente fazia drama, mas a maioria era comédia. Então, já era muito voltado para o humor. E eles davam muito espaço, assim, pra
uhum.
gente criar coisas. Então, eu lembro de ter personagem. Tipo, eu tinha um livro que eu fazia uma personagem que ela era meio que uma vidente, sabe? Uma mãe de Ná, assim.
Uhum.
E aí, tinha, tipo, uma bola de cristal e tal. Só que ela era maluca, maluca. Bem descompensada. E aí, eu fui adicionando cada vez mais coisas na personagem. Chegou no final da temporada, ela tinha um absorvente sangrando na cabeça, sabe? E eu ia enfiando acessórios. acessórios e coisas bizarras nela, sabe? Então, a gente tinha esse espaço de criação.
Sim.
Que foi me dando possibilidade de ir testando coisas e aprendendo coisas, ao mesmo tempo em que, na prática, eu também já ia desenvolvendo, né?
Sim.
Porque está o tempo todo ali fazendo e tal. Só que muito nesse lugar do teatro, que é, tipo,
sim,
personagem.
Sim.
Né? Então, tem sotaque, tem vozes, né? Tem trejeitos. Não era, tipo, eu, Giovana, como é hoje no stand-up.
Sim. E quando você foi fazer teatro, você teve essas horas de palco aí, né, bastante intensivo de palco. Mas eu vi você dizendo já que você queria ser atriz de televisão.
Sim.
Ainda quer?
Mas quem que não queria ir pra Globo?
É.
Agora
era
talvez
referência,
não tanto, né?
Sim.
Porque agora a gente tem várias outras possibilidades. Assim.
E streamings e...
Ah, mas o meu sonho, com certeza, era fazer malhação, né? Tipo, era... Só que eu queria ser aluna. Hoje, talvez, só a professora, mas...
A mãe do garoto.
A mãe tatuada. mas, na época, eu queria. Tanto que o meu sonho era sair de Floripa, ir pro Rio de Janeiro. E ir lá no Rio de Janeiro, tentar ir pra Globo, tentar fazer novela, essas coisas.
Uhum.
Mas eu acabei saindo de Floripa e indo pra São Paulo. Mudei os planos porque eu achei que São Paulo talvez ia ter mais possibilidades de trabalho nesse campo, né?
Uhum.
Porque TV é muito Rio, mas outras coisas além de TV, Rio acaba sendo mais limitado.
Sim.
Então eu optei pra São Paulo e eu fiz faculdade em Floripa de design industrial. Nada
bem
tem
pertinho
a ver, assim.
Uhum. Mas por quê?
Porque eu pensei em fazer faculdade de cênicas, só que eu queria ter dinheiro pra comer. E aí eu falei, cara, se eu fizer teatro, não sei se vai rolar, assim. Então,
sim,
eu pensei, que outra possibilidade de faculdade eu tenho? Que seja algo que eu goste, que seja algo que não seja... Ai, que saco, né? Tipo, que é algo que se relaciona comigo, com as coisas
isso
que eu gosto.
Isso era design industrial, isso aí que você falou.
Eu pensei em algumas opções.
É.
Mas é legal.
Super, claro.
Eu lixava metais.
É incrível.
Mas olha, alguns móveis da minha casa fui eu que fiz. Ah, quem é Rodrigo Wilbert. Mas assim, eu pensei em fazer jornalismo, uhum, cinema, design, artes visuais, porque eu também desenhava, eu gostava. Eu sempre,
sim,
fui muito conectada com arte, no geral,
então,
sabe?
Então, aí tudo que você falou tem arte no meio.
Exato. Uhum. Então, eu pensei em fazer alguma dessas coisas. Eu, uhum, até tava mais afim de fazer cinema audiovisual. E eu cheguei a prestar na UFSC, mas não passei. E aí, no design, eu passei. Passei,
uhum,
bem, assim. E foi pra design industrial, que eu até nem sabia tanto o que que era, assim. Eu achei mais que era design gráfico. Mas aí, eu trabalhei durante todo o processo da faculdade com design gráfico.
Uhum.
O que, até hoje, é ótimo. Porque se precisar fazer uma arte, se precisar... Giovana, aqui, agora, um flyer, um... Eu consigo fazer tranquilamente, num celular, num computador, em qualquer coisa.
Perfeito.
Então,
boa,
isso salvou a minha vida bastante tempo, assim.
Sim.
Porque quando você produz conteúdo, você precisa ter capa de não sei o quê.
Sim.
Precisa ter uma arte pra divulgar tal coisa. E aí, eu fazia. Sempre fui eu que fiz.
Uhum.
E aí, eu terminei a faculdade já, desde o começo, sabendo que eu não ia ficar em Florianópolis.
Ah, você foi até o fim da faculdade?
Eu fui, peguei o canudinho, menina. Você
olha,
acredita?
Só!
Orgulho
da família
orgulho tradicional. Exato. Por isso que o nome do show é Orgulho do Papai. E aí, eu peguei o canudo, me formei e logo depois da faculdade me mudei, que já era o plano desde o começo. Eu fiquei 4 anos de faculdade sabendo que eu não ia ficar em Florianópolis e que eu não queria trabalhar com aquilo.
Por quê?
Porque eu queria ter uma garantia, porque me disseram que se
te
eu tivesse
acreditar
um currículo...
Eu fico perguntando, mas eu passei exatamente pela mesma coisa. Me formei em logística e
olha,
trabalhei com comércio exterior.
E agora...
Eu achava que publicidade não ia me dar nada, mas ir lá talvez não fosse me dar, mas eu... Né? Eu não tava enraizada lá.
Sim.
E aí, vim pra cá. Eu vim pra cá em 2012. E aí, quando você veio pra São Paulo... Porque hoje você não mora aqui, né?
Não, hoje eu moro no Rio.
No Rio, então. E aí, você veio pra cá e rolou. Por onde você começou? Porque o que você tinha era... Beleza, tenho ali a minha
sonhos
experiência de teatro.
Era o que eu tinha.
Um diploma de design industrial. Você conhecia alguém em São Paulo?
Não, nada.
Veio com seu canudinho.
Com meu canudinho.
E começou por onde?
Então, eu vim pra trabalhar como atriz, mas lá tem um recorte importante aí da história, que é, lá em Florianópolis, eu já tinha começado a fazer conteúdo pra internet. Porque eu já tinha entendido que em Florianópolis o que tinha basicamente era publicidade,
uhum,
que ok, eu fazia bastante, minha cara já tava bem carimbada de fazer publicidade em Florianópolis.
Uhum.
Mas assim... nenhum ator, se você perguntar assim, ah, o que você quer fazer da vida? Ah, publicidade.
Sim.
Ninguém quer ficar trabalhando, fazendo publicidade a vida inteira.
Sim.
Mas também é uma coisa que paga melhor, assim, do que outros trabalhos. É, e teatro, o teatro que eu fazia, mas que não dava também pra eu ficar vivendo daquilo lá.
Sim.
É, então, eu falei, tá, eu preciso ter material pra internet. Eu lembro até que quando me deu o estalo, assim, de que eu realmente precisava, foi quando abriu um teste pro Porta dos Fundos. Há muito tempo atrás.
Uhum.
E era o sonho da minha vida, o Porta dos Fundos. E aí, inclusive, o Porta dos Fundos, se quiser me chamar ainda, continua,
tá,
tá bom? Beijão. Então, assim, era o sonho da minha vida ir pro Porta dos Fundos. E quando abriu esse teste, eu falei, nossa, agora é minha oportunidade, vou mandar um material. E eu lembro que eu escrevi um monólogo de comédia, consegui o estúdio de uma amiga fotógrafa, fiz o rolê todo e mandei. Só que na época, eu fiquei assim, cara, não era pra eu estar no meio de 1 milhão de fitas. Porque tinha muita gente, era aberto, não precisava nem ser ator. Tipo assim, a Rosângela do RH mandou. Então assim, era eu no meio da Rosângela, no meio do Mário, que trabalhava na recepção.
Os caras não assistem tudo, né?
Claro que não. Só que o ponto é, eu tava no meio de muita gente.
Sim.
E na hora eu falei, cara, eu não posso ser uma fita no meio de 1 milhão. Eu tenho que estar na mesa. Eu tenho que ser assim, precisamos de uma atriz de comédia.
Sim.
Temos fulana, fulana, fulana e Giovana.
Perfeito.
Interessa algum desses nomes?
Uhum.
Não. Então, vamos abrir um teste pro Brasil.
Sim.
E aí, eu falei, tá, para eu estar nessa mesa como um nome levantado como possibilidade, eles precisam saber quem eu sou. E para eles saberem quem eu sou, eu preciso botar a cara na internet. Então, isso foi o que virou minha chave e me motivou a fazer conteúdo.
Alguém precisa... Se eu não me mostrar, ninguém vai me ver.
Exato.
Sim.
Como é que vão me chamar?
Aqui em Floripa.
Who the fuck is Giovanna?
Sim.
Então, eu comecei a fazer os vídeos pra internet com o personagem lá em Florianópolis.
Não era ainda Giovanna?
Não.
Eram seus personagens que você criava, escrevia tudo.
Ah, tá, vamos dar uma volta em linha rapidinho.
Os irmãos Miranda. É muito bom.
Exato. Então, eu fazia personagem, eu fui criando uns personagens bem caricatos, assim. Um era meio maloqueiro, assim, que é o... Ô, Fel, ó, fazer uma festa lá em casa, tá ligado?
Bem regional.
Bem regional e bem escrachadão. Porque
sim,
tem muito isso do malaco de Florianópolis.
É muito bom.
Que é o cara que fala, ô, fui numa festa ruim demais. Melhor abrir meu Celta, tá ligado? Aquele somzão. E aí, fazia também uma outra personagem que era, tipo, inspirada numa amiga de uma amiga minha, que era uma mulher que tinha muito sotaque, muito forte, e ela era muito desbocada. Então, ela saía falando muito palavrão, assim, ó. Então, não vou nem fazer aqui, porque vai sair muito palavrão. E aí, eu comecei fazendo esses conteúdos. Eu lembro que foi a minha primeira percepção do que é um conteúdo dar certo. Porque logo que eu postei um desses primeiros vídeos, na época, minha rede eram meus amigos. Eu não era conhecida.
Furou a bolha.
Não chegou exatamente a furar a bolha. Mas o ponto é, você tá ali no meio da internet, mesmo sendo seus amigos, quando você é um perfil, né, que não é público, não é conhecido por outras pessoas, seus amigos não comentam em tudo que você posta. Quando tem alguma coisa que é, tipo, todos os seus amigos comentaram...
Você fala, porque bateu.
Peraí.
Uhum.
Essa galera gostou.
Sim.
E eu lembro até de alguma amiga minha falar, tipo, cara, esse conteúdo é muito bom. Eu casquei o bico e tal. Aí eu, tá, então eu vou investir nisso aqui.
Tem.
E aí eu já comecei a fazer mais e tem uma página de Floripa, que é o Floripa Mil Grau. Que é a maior página de comédia que tem lá
tem
na região.
BC Mil Grau também tem.
Isso. E aí, eu sempre fui de botar a cara, sabe? Então, eu, tipo, já peguei, já mandei pra eles. Já falei, tô fazendo esse conteúdo aqui de personagem, não sei o quê. E é muito regional, então era muito perfil da página.
Sim.
E, se vocês gostarem. E mandei pra eles. E, tipo, lá ficou para sempre no inbox deles. E eles nunca olharam, nunca responderam. E eu continuei fazendo a minha página, no meu grupinho ali, né? Pouquinha gente, às vezes chegava uma pessoa ou outra e tal. E aí passou, sei lá, um tempo, eu já tinha até esquecido da mensagem, eles responderam, falando, então, a gente viu aqui o conteúdo, a gente quer saber se pode repostar te dando os créditos.
Era só isso que eu queria!
Sim, desde o começo! Ai, como é difícil lidar com homens. E aí, eles postaram na página, me deram os créditos, e aí já veio, né? Aí foi a primeira avalanche de, tipo, tanto chegar muita gente, quanto também hate.
Já?
Já,
de cara?
Logo de cara, já tinha muita gente já criticando. Já, nossa, quem é essa mina? Que coisa ruim, que sem graça, que não sei o quê.
Cara, e que mulher na comédia deve ser um negócio sempre. Que eu não sei como é que...
Sempre.
Tem que estar muito afim, cara.
Eles olham pra sua cara, eles veem que você é mina. E eles veem que você tá fazendo piada, comédia, ai, na hora já. Já vai vir hate. Não tem fuga. Entendeu?
Ai, que menina sem graça.
É.
Cara, porque assim, hoje até tem um pouquinho mais, mas é uma área muito carente de referencial feminino, de humoristas e tal, mas não por falta de capacidade, mas pura falta de espaço e uma área muito, muito machista. Você tinha alguma referência de comédia feminina?
Ai, sei lá, Tata Werneck, tipo isso, assim.
Sim.
Tata Werneck, gostava também de Dani Calabresa, sim. Sabe? Mas não
que
tinha...
Que era também o que tinha, né?
Não tinha muito, assim. E, por exemplo, stand-up, é isso, é muito louco. Porque nessa época que eu tô ainda falando aqui pra você, dos vídeos, eu não tinha nem ideia de fazer stand-up. Eu ia ser atriz e só, entendeu?
Sim.
Atriz talvez de comédia, mas atriz. E aí, eu acabei fazendo meio que uma parceria com essa página do Floripa, que é toda semana eu produzia vídeo com personagem, mandava pra eles e eles sempre repostavam.
E aí, o conteúdo era exclusivo deles? Tipo, ele
meio
era
que
primeiro
isso,
lá?
Assim. Tá. Meio que isso, assim. Só que aí, é isso. Veio muita gente, eu recebi bastante hate, tá? Muita gente não gostava dos vídeos e comentava falando muito mal.
Mas porque você se sentiu ofendida, sei lá, pelo personagem que você...
Ou quero só me atacar gratuitamente, entendeu?
Que maluquice, cara.
É uma mina fazendo um personagem.
Não pode.
Não, é. E teve uma coisa legal até que eu lembrei agora, que esse malaco, por exemplo, que eu fazia, eu botava um capuzão, né? Fazia essa voz. E tinha gente que ficava na dúvida se era mulher ou homem.
Pô, isso é um ótimo termômetro.
Muito massa.
Sim.
Isso é muito massa. Mas mesmo assim, me xingavam. Que na dúvida, melhor xingar.
Vai que é uma mulher.
Uma mulher, a gente acertou. E aí, eu fiquei fazendo esses vídeos. E quando tava já um pouco antes de eu fazer minha mudança, um amigo que fazia conteúdos também de humor e fazia algumas coisas de comédia lá na cidade, me chamou pra um festival de humor que ia rolar lá. E ele me chamou pra abrir, fazendo a personagem.
Ah, tá.
Aí eu fui abrir fazendo a personagem. E tinha vários comediantes que estavam fazendo alguns personagens e vários fazendo stand-up nesse dia. Essa foi meio que meu primeiro contato mesmo, assim, com stand-up.
O stand-up, necessariamente, é a pessoa despida. Assim, eu digo, quando é um personagem. Porque quando você fala, eu tive que abrir o show de comédia com a personagem, isso já não é um stand-up. Pra ser stand-up, tem que ser a Giovana.
Olha, eu tenho uma série de...
Ignorância minha mesmo.
Então, eu tenho uma série de questões sobre isso, assim. Eu acho extremamente limitante quando você coloca que só pode ser uma coisa. E eu acho que é comédia, comédia, comédia. Mas, se você for no almanac do humor...
Certo.
Vai estar lá que stand-up tem que ser você, com a make que você usa no dia, com a maquiagem que você usa, com a roupa que você veste, com o penteado que você vai pra...
Como se estivesse conversando ali com qualquer pessoa. Mas no fundo, sempre é um personagem que tá ali no stand-up.
Cara, não.
Porque não é o mesmo jeito que aquela pessoa tá vivendo a vida dela. Ela tá fazendo um personagem.
Então, não é um personagem. A ideia não é pra ser um personagem. Tem gente no stand-up que acaba meio que fazendo um personagem. Se você conhece a pessoa, você fala, essa pessoa não é assim. Mas a ideia é ser uma persona. Então,
tá.
É uma lupa sobre você.
Sim.
Então, vamos supor. Quando que você é engraçada? A área é engraçada quando tá puta. Ai, tô com raiva, tô sem paciência, tô não sei o quê. Aí é o seu mood engraçado, vamos
aí
supor.
Você amplia aquilo.
Então, você valoriza aquilo. E aí, provavelmente, você vai trazer vários textos e várias situações em que você ficou irritada, que não sei o quê, porque é isso, que é aquilo. Então, isso é uma coisa que você vai dar um foco e que vai ser uma construção da sua persona.
Sim. Não é você por inteiro, mas é...
Mas é você.
Veio você ali. E agora, você falando, eu lembrei de uma conversa que eu tive uma vez com a Valentina Bandeira, que ela falou, eu tenho... Ela é uma atriz, que ela não só atua como em comédia, mas ela sente... E ela tá sempre em construção. Assim, eu sinto que o meu lugar é a comédia. Só que o grande problema disso é que ela tem essa persona, onde ela amplifica. E eu lembrei porque ela usou exatamente a expressão da lupa. E ela falou, só que o problema é que as pessoas... Elas veem que eu sou aquilo e eu realmente sou. Só que na rua, quando alguém me vê, elas acham que eu tenho que fazer aquela piada pra elas. Eu tenho que ser aquela pessoa. E assim, eu não sou sempre aquilo. É difícil pras pessoas acessarem que sou eu. Mas que eu posso estar de diversas outras formas também. E aí ela fala, as pessoas exigem de mim, às vezes, na rua, na fila do mercado, na fila do aeroporto, que eu performe como ela tá acostumada a me ver. E aí ela falou, não necessariamente eu sou...
Mas é porque eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender a complexidade das pessoas no geral, independente de você trabalhar com comédia ou não. É tipo, se você pensa assim, se você faz isso, você tá dentro dessa caixa. E a caixa que eu te botei, welcome to the box, entendeu? É tipo, é meio esse um rolê, assim. Uhum. Então, eu acho que é igual o lance do... Você é direita ou esquerda? Tá, mas eu posso ser tantas coisas entre direita e esquerda. É. Você é Bolsonaro ou é Lula? Tá, mas não tem só Bolsonaro e Lula, sabe? Sim. Então as pessoas não conseguem trabalhar nesse modo
operante, né?
Pra além do binário, entendeu? Sim. Então, se você mostra isso, automaticamente você... Tudo de você é isso, sabe?
É, vem já todo um pacote de coisas que estão pré-definidas sobre você por causa de um único pilar, né?
Exato.
E você abriu, então, voltando, você abriu esse show.
Eu abri o show
com
eu
a personagem.
Assisti com o personagem. Tá. Assisti o espetáculo todo. E tinha uma mulher fazendo stand-up, inclusive, nesse dia. E eu, assim, não com alegria trago essa informação, foi bem ruim. E no final, meu amigo falou, Giovana, se você fizesse stand-up, você tinha feito stand-up aqui hoje também. Aí eu pensei, se é ruim daquele jeito, eu acho que eu consigo.
Se o sarrafo tá tão ali embaixo...
Eu sempre tenho a teoria de que é muito bom ter alguém muito ruim fazendo o que você sonha.
Claro que sim, porque, poxa...
Te dá a possibilidade de fazer também. Você fala, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Então, foi meio essa coisa que chegou pra mim, assim.
Foi daí que veio a coragem, assim, a faísca de...
Porque eu nunca tinha pensado sobre. Aí ele me jogou essa bola, eu assisti, achei legal e falei, não parece tão difícil, porque veja só. Então, eu falei, vou fazer. E aí, eu comecei a escrever, só que é isso, assim, as pessoas acham que stand-up é tipo, ou que você simplesmente vai lá, porque você é muito engraçado, e vai lá e sai falando da sua cabeça... Qualquer coisa. E, nossa, que engraçado.
Freestyle kaká. Total.
É. Uhum. Ou as pessoas acham que é um negócio, tipo, que você para, senta e escreve, mas que você também escreve porque da sua cabeça aquilo é muito engraçado.
Uhum.
E foi isso que eu fiz.
Tá.
Mas não é assim que é pra ser.
Tá. Não quer dizer que eu também não achava isso.
É.
Sim.
Eu saí escrevendo, que na minha cabeça era isso. Ah, vou escrever coisas engraçadas e vou falar coisas engraçadas.
Uhum.
Só que stand-up é uma matemática, é A mais B igual a C. Então, é um cálculo, é uma fórmula, entende? Pra fazer uma piada, você tem uma fórmula matemática.
Eu chutaria que é exatamente o contrário. Eu de fora, que não tenho, não sei, uhum, fazer uma piadinha. Eu chutaria que não é que... Por quê? Eu fico sempre pensando em stand-up, eu fico, cara, que difícil deve ser, porque você tem a resposta do seu trabalho na hora.
Sim.
Se alguém tá ouvindo meu podcast em casa e tá achando uma bosta, eu nunca vou saber, a menos que ela vá lá e vai, achei uma bosta. Mas a maioria não vai falar, eu não vou saber. Cara, o termômetro é ali, você tá vendo na cara das pessoas. Uhum. Você às vezes consegue ouvir um comentário, alguém se... Deve ser muito difícil, e cada público eu imagino que reage de uma forma diferente. Então, quando você fala que tem uma fórmula, mas ela não funciona pra todo mundo também. Ou sim?
Sim, funciona. É como se fosse uma conta matemática, entende? 2 mais 2 igual a 4. Então, você tem uma fórmula, que dentro dessa fórmula você consegue fazer vários jeitos, várias, uhum, nuances, tem várias possibilidades dentro dessa fórmula, mas é uma mesma fórmula, entende?
Uhum.
E que é tipo, setup mais punchline é igual a piada. Setup é a preparação do que você vai trazer de informação.
Uhum.
O punchline é o inesperado, é a surpresa, é o plot twist. Logo, você vai ter a graça. Então, é uma fórmula matemática que tem uma série de desdobramentos e possibilidades dentro dessa mesma fórmula.
Sim.
Só que se você não sabe a fórmula, você não consegue construir, entende?
E também, eu acho que dizer que é uma fórmula tira muito do crédito desse profissional, que o cara tem que ser muito criativo, muito sagaz, muito inteligente, inclusive, porque eu acho que uma piada bem feita requer um nível de inteligência mesmo muito grande. Então, você pode me dar a fórmula, dizer que é a preparação, o plot twist e vai ter a piada. Eu não vou conseguir fazer. Eu não...
Não, você vai conseguir, mas assim, se você estudar, como tudo na vida, ó, esse spoiler, se você estudar, você vai conseguir fazer,
uhum,
entende? O ponto é, tem comediantes, tem pessoas que são mais engraçadas, naturalmente.
Sim.
Só que isso não significa que você vai ser engraçado no palco. Porque tem muita gente que vai nessa ideia, que é tipo, eu sou muito engraçado no churrasco da minha família. E aí vai,
sim,
pro palco, chega no palco e é um completo desastre. E tem pessoas que não são nada engraçadas. Tem comediantes que, se você trocar ideia, você não dá nenhuma risada em nenhum momento. Porque a pessoa não é engraçada. Mas ela é muito boa da fórmula. ela sabe como escrever. E aí, o comediante, provavelmente, que na improvisação ele não vai ser tão bom.
Sim.
Ele, às vezes, vai ficar só no texto mesmo. Mas que no texto, ele se garante muito, entende? Porque ele sabe escrever muito bem.
Sim.
E aí, ele vai lá e fala de um jeito bom, dá uma boa entrega do negócio que ele sabe escrever muito bem.
Sim.
Então, eu comecei a escrever sem ter fórmula.
Uhum.
Só o que eu achava... Essa ideia. É engraçado, então eu vou fazer aqui. E como o meu Instagram foi crescendo, lembra que eu tava fazendo conteúdo?
Sim.
Eu comecei a ficar conhecida na cidade.
Uhum.
Então, o meu Instagram foi crescendo. Nessa época, eu já tava com quase uns 10 mil seguidores, que naquela época...
Era uma galerona. Não que 10 mil, isso é pouquinho, mas essa é muita gente.
10 mil seguidores, eu era a GK de Florianópolis. Então, assim, era muito famosa 10 mil seguidores. Ainda mais numa cidade igual a Florianópolis, que tem 500 mil habitantes.
Sim.
Você faz a conta aí. E aí, quando eu... fui postar no meu Instagram, que eu tava meio... Só postei um assim, ai, gente, tô aqui escrevendo um texto, pra quem sabe, talvez um dia vai que... E aí, me mandaram uma mensagem, falando assim, ah, Giovana, agora você é comediante? Eu falei, aham.
Eu sou.
Agora você faz stand-up? Aham. A gente queria te chamar pra um evento da prefeitura. Eu, aham. E aí, eu fui...
Primeira vez?
Sim! Fazer um evento da prefeitura, que era 20 minutos de stand-up.
Uhum.
Pra um evento. Aí, o que que eu fiz, né? Que eu não sou idiota. Eu chamei mais um trouxa para fazer 10. E dividi o constrangimento em 2.
Certo. Sagaz.
Com certeza. Aí, inclusive era um homem, então, ai, não teve graça, poxa, culpa dele. Aí, chamei esse homem, a gente fez 20 minutos da venda da prefeitura. As pessoas chegaram felizes, foram embora tristes.
Não foi bom.
Não. Mas, nos meus stories foi ótimo.
Tá, claro, ninguém nunca vai saber.
Não, imagina, a vida é sobre a mentira que o Instagram conta. Aí, eu fiz os stories, gente, fiz o evento aqui na prefeitura, o prefeito achou o quê? E aí... Mandaram uma mensagem pra mim. Giovana, agora você é comediante? Eu, aham.
Uhum.
Você faz stand-up? Eu, aham. A gente tem um show num crossfit. Vamos? Eu, aham. E aí, eu fui fazer o segundo show.
E aí, você não foi com o mesmo texto? Porque na hora você sabia
não,
que tinha
sido... Não, eu fui com o mesmo texto.
Mas na hora você sabia que tinha sido ruim ou você sabe hoje que foi ruim?
Cara, na hora eu achei que foi estranho.
Tá.
Agora eu sei que foi ruim.
Certo.
Mas aí eu dei mais uma ensaiada e tal. Falei, não, já vai melhorar, não sei o quê. E aí eu fui fazer. Só que aí esse segundo, é isso, né? A pessoa, quando ela não tem a base, ela pensa o quê? Ah, stand-up. Por que não, no meio de um crossfit?
Mas o crossfit no meio da aula?
Sim.
Mas...
Ei, não, mas garoto, me respeita, eu sou o break. As pessoas estavam sentadas num tatame, suadas... Numa meia roda.
Tá, mas isso por si só já é o stand-up?
Seria, né? No caso, se chama Minha Vida.
É o esquete. Mas... Já é uma esquete pronta.
Sim. E aí, eu brinco que quando elas gostavam da piada, ao invés de aplaudir, elas chacoalhavam shakeiras. E aí, tava eu... E eu fui a caráter. Fui de calça de lycra. E aí, estava eu de tênis, calça de lycra, regatinha da Adidas...
É muito difícil levar a sério, me desculpa, porque, cara, que...
Não
um
tinha
show de comédia,
palco,
certo?
Não tinha microfone, não tinha luz, mas tinha um sonho.
E ela foi.
Sim.
Alguém riu? Bem poucas pessoas. O bom é que essa história deve estar em algum stand-up teu, não é possível. Porque, cara,
você acredita que essa especificamente não?
Deveria.
Eu também acho.
Porque a cena não é legal, quando eu imagino. Era uma ideia muito ruim desde o começo, né, Giovana?
Desde o começo. Mas é pra você ver a falta de noção da pessoa. Que até então eu fiquei, mas pra que que precisa de... Imagina, palco, não precisa... Microfone... Gente, isso não dá pra contar piadinha. Não precisa... contar piadinha, eu conto aqui no almoço aqui.
Não, e tem o lance que a pessoa... Por isso que eu perguntei se era na aula. Ela não foi ver um show seu.
Não,
ela foi
dar uma
foi
respirada entre um supino e outro.
Entendeu? Então, assim, você... Eu acho que tem que estar... Quando eu quero ver um show de comédia, eu vou até... Eu quero ir ver aquele show
não,
de comédia.
Não, eu gosto do show de comédia por livre espontânea da pressão. Você não queria rir, mas eu vou te fazer rir.
Cara, e você vai treinar, você dá uma sentadinha e...
Sim. E aparece tcharando, nadão.
A ideia era muito ruim, Giovana. Tá bom. E esse foi o segundo. Como foi o terceiro? Ele foi melhor?
Então, graças a Deus, não era mais em Florianópolis. A gente agora vai começar a trabalhar com estrutura, tá tudo bom. Bem? Então, aí eu fui pra São Paulo no final de 2017. Uhum. Um pouquinho depois desse espetáculo. Aí eu fui pra São Paulo. E aí eu queria trabalhar como atriz. E caiu no meu colo um curso de stand-up do Fábio Lins. Eu falei, olha aqui um negócio que eu já trabalho, que eu já faço. Eu já sou, não precisava nem do curso. Mas eu falei, por que não me aprimorar na minha arte? Então, eu resolvi fazer o curso do Fábio. É um curso de uns 6 meses, mais ou menos. E aí, ao longo do curso, que aí eu realmente comecei a estudar. Uhum. E aí, entendi que tinha uma fórmula, que o negócio não é da cachola, entendeu?
Sim.
Que você tem que estudar, como qualquer coisa, você tem que estudar.
Uhum.
Então, quando eu fui entendendo, eu fui gostando, eu fui me aplicando. Então, eu realmente comecei a ler livros, comecei a ver uma série de conteúdos, comecei a super engajar no curso. E logo de cara, quando eu falei, nossa, eu acho que eu gosto disso, acho que eu quero fazer isso.
Uhum.
Eu já comecei a fazer muito show. E tipo assim, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nada, eu nem sabia o que era stand-up, né? Então assim, eu só cheguei.
Sim.
E eu não tinha contato, não tinha nada. Então, eu fui realmente no mood desbravadora, que é o que eu sempre fui, é o que fez eu chegar onde eu cheguei hoje, assim.
Uhum.
Que é, tipo, sair falando com todo mundo, sair pedindo informação pra qualquer pessoa que aparecesse na minha frente, colar em todos os lugares possíveis, imagináveis. E só sair falando, tipo, gente, eu quero muito fazer um show. Onde eu faço um show? Você tem algum show pra me levar? Eu queria tanto fazer o seu show. E aí, eu só fui nesse modus operandi. Então, eu fui saindo fazendo muito show. E aí, eu falei, cara, vou fazer isso, quero ser boa nisso, preciso praticar, preciso melhorar, porque no stand-up você tem fases, né?
Uhum.
Você primeiro é open mic, que é o termo que vem da gringa, que é microfone aberto,
uhum.
Que lá eles só abrem o microfone 5 minutos e qualquer pessoa do bar pode entrar e falar o que quiser.
Ah, sim. Uhum.
Aqui a gente chama de open mic o comediante que tá iniciando, que
tá.
Só faz 5 minutos e ele ainda não sabe fazer stand-up, ele está aprendendo.
Certo.
Depois vai pro canja, que faz normalmente uns 10 até 15 minutos, que é um comediante que já não é mais open, ele já subiu, já não é mais júnior,
certo? Tá já no pleno.
Já tá no pleno, uhum. Mas não é o sênior.
Certo.
E aí ele já sabe fazer,
uhum.
Ele já tá evoluindo pra virar um convidado, que seria o comediante profissional, só que ele ainda não recebe cachê, ele vai pela oportunidade.
Ele paga as contas como que é?
Ah, prostituição, tráfico de drogas, rinodê. O que você achar menos perigoso.
Certo.
Aí, esse comediante vai subindo de nível. Então, quem determina o seu nível? O mercado.
Sim.
Não tem uma graduação, não tem, não é você que diz, é
Mas
o mercado.
A reação do público é um grande balizador também,
Sim.
né?
Sim. Tem várias coisas que fazem com que compõem
esse valor.
Essa análise
Sim.
de que lugar você tá.
Sim.
Entendeu? Então, é isso. Você é open. Você vai se destacando, você vai, sabe, fazendo muitos shows que a galera vai gostando, que você, né, o povo vê que você tem qualidade, você manda bem. Você vai começando a subir de nível, fazendo mais material. Se tem a oportunidade de fazer 10 minutos, a galera já tá tipo, canja, ó, essa pessoa tá entrando aqui no rolê, a gente tá começando a ver, não sei o quê. E aí, entra nesse período aí, nesse meio tempo, eu fazendo muito show, 1000 roubadas, tudo que era show possível e imaginável, eu ia. Ai, tem um buraco com microfone,
Sim.
lá ia eu. Mas dessa vez só com microfone, tá? Ai, meu Deus, e aquela esquina lá, insalubre, bora. Então, eu ia fazendo todos os shows possíveis pra conseguir melhorar o mais rápido, porque eu precisava.
Na base da repetição ali mesmo, do.
Pra aprender, Sim. exato. Uhum. E eu gravava todos, eu levava câmera, equipamento, e aí. Tipo,
você se assistia depois?
Todos. Assistia anotando, sabe? Tipo, cara, essa hora que eu viro pra cá não é bom. Quando eu faço essa pausa, é ótimo. Isso aqui. Eu lembro até, tipo, no começo, tava até conversando isso esses dias com uma amiga que tá querendo fazer comédia, que eu falei, porque ela disse: ah, as pessoas falam que eu sou engraçada, mas eu não sei quando que eu sou engraçada. Como é que eu vou saber? Aí eu fiquei, você vai ter que se observar e você vai ter que fazer testes.
Uhum.
Que foi o que eu comecei a fazer no começo. Que é, tipo, eu tô numa roda de amigos. Aí eu falava alguma coisa, as pessoas riam. Aí eu ficava, do que eles riram? Será que foi o tom? O timing?
O teor em
si? A palavra?
O conteúdo.
Aí eu comecei a testar. Ai, vou jogar um negócio aqui agora falando assim. Ah, lá, lá, lá. Agora, lá, 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 lá. E eu ia o tempo todo testando.
Uhum.
Agora riram, agora não riram. Mas agora, por que que agora riram e antes não tinham rido da mesma coisa que eu, sabe?
Os amigos são um laboratório.
É, eles não sabem que a minha amizade nunca foi genuína. Opa, informaçãozinha chegando agora. E aí, eu fui testando, fazendo mil coisas, aprimorando. E no meio desse rolê, eu já era canja, já tava começando a ganhar espaço, já tinha feito, acho que, meu primeiro show com cachê, assim, tipo... É, que aí é muito simbólico, quando você ganha o primeiro dinheiro, você fala, caralho, o negócio que eu sempre fiz de graça, gostando muito de fazer de graça. E aí eu fui chamada um dia pelo produtor do Pânico. Tipo, a gente precisa de uma mina. Eu já tinha
feito... Pra gente humilhar ela bastante.
Isso. Uhum. Pra ela ocupar o lugar de mulher aqui nessa bancada. E aí, ele já tinha visto meu show. Já tinha gostado. Já seguia minhas redes sociais. Já gostava de mim. E falou, a gente quer muito uma mulher lá no programa. Você não quer ir? Só que eu não fazia ideia do que era o Pânico. Assim, o da TV já tinha visto.
Uhum.
A Sabrina Sato de biquíni. É, fazendo coisas com um cavalo.
Certo, já tinha... e pessoas descendo na... Jogando futebol de sabão de biquíni.
Isso, já tinha visto, já. Mas o da rádio... Imagina, a rádio não tem a imagem. Então, a rádio eu achava que era de boa, né?
Tranquilo.
Tipo, não vai ter não, eu de biquíni.
Quando você... Nessa sua época de stand-up, as suas piadas, elas já tinham algum teor, assim... Do que tem hoje, assim? Você dava umas alfinetadas já em homem? Quando esse produtor
não.
te chamou... Já, você não tinha isso ainda?
Não, acho que por isso que ele chamou, né?
Então, por isso que eu pergunto. Porque, cara, não é possível que ele teria dito... Ah, você é ótima pra bancada se você já tivesse essa postura.
É, eu... Assim, óbvio que eu já tinha vários posicionamentos. E não era uma Giovana tão distante da Giovana de hoje.
Uhum.
Mas eu não trazia isso pro palco. Porque quando você tá começando, é muito difícil você emitir opinião. No stand-up, assim, você tá... É o rolê que eu falei, você tá aprendendo a fórmula, sabe? Você tá muito no A mais B igual a C. Então, você tá indo pelo que é mais fácil de ser engraçado. Você tá indo pela lógica mais simples, sabe? Pelo menos elaborado. É, então, você não tá indo lá pra... Uau, eu vou fazer as pessoas rirem e pensarem sobre a sociedade, que é o que eu faço hoje no meu show, entende? Então, quando eu comecei, era muito tipo... Ah, ha, ha, bunda, ah, ha, ha, cu, ah, ha, ha. Entendeu?
Sim.
Tipo, coisas que eram fácil de ser engraçado, sabe?
Mais na quinta série ali.
Exato, exato. E que pra eles também era mais interessante.
Sim,
que
claro.
É muito melhor a gente ver uma mulher que tá aqui nesse lugar de...
De bobinha ali.
É. Mas ele também já via que eu já tinha uns posicionamentos políticos, que eu já, sabe, tipo...
E que são totalmente divergentes do deles,
mas
assim.
Mas a ideia é justamente essa. É chamar você que pensa o oposto pra falar, olha como a gente dá espaço pra diversidade, entende? Olha como a gente ouve todos. Eu passei vários episódios do programa em que eles chamavam pessoas de esquerda com essa ideia de...
Debater.
Olha aqui, a gente ouve opiniões.
De... Sim.
Mas não é exatamente assim.
Não é assim que acontece.
Porque se eu, por exemplo, fizer uma grande bancada aqui com 10 feministas e chamar um Red Pill, a gente não tá aqui pra ouvir o lado dele,
não,
né?
Não, a gente tá aqui pra bater nele.
Pra humilhar.
É isso.
Exato. Então, é isso. E aí, eles me chamaram lá pro programa. E eu, realmente, assim, tipo... Cara, não, eu não conhecia o Pânico.
Foi um tanto de ingenuidade, assim, né?
Muito.
É.
Eu só, tipo, sabia que, pô, Jovem Pan... É, tipo, né,
uma emissora que todo mundo de rádio que todo mundo conhece.
É, muito popular, assim, muito conhecida. É uma oportunidade, porque, tipo, o Igor Guimarães trabalhava lá. O Rogério Morgado, que é outro comediante, também era de lá, não sei o quê. Então, assim, tinham referências de comediantes de lá. E era muito conhecido, então eu fui.
Uhum.
E assim, de fato, ter participado do programa foi bom naquele... Lembra do processo que eu falei sobre o mercado te dizer em qual estágio você tá?
Sim.
A partir do momento que você tá na bancada da Jovem Pan, do programa humorístico da... Você não é open.
Você não é mais open.
Você não é um iniciante,
sim,
entende? Então, isso também me ajudou a me posicionar no mercado. Eu já tava vindo já numa crescente de conseguir me posicionar de não ser mais open mic, de começar a ser vista mais, com mais credibilidade. E aí, a rádio deu esse up em mim. E também ajudou, obviamente, ao meu nome, meu trabalho, chegar em mais pessoas.
Claro.
Sabe?
Até assim, só pelos convidados que iam, né? E equipe, tudo. Você já não tá mais começando, definitivamente.
Exato. Exato.
Já... Não precisa se apresentar mais em todos os lugares.
Exato. Só que assim, né? Chegou também meu nome pra um monte de Red Pill, né? Que naquela época nem era Red Pill. Mas assim, chegou o meu nome, era só Bolsominion. É, chegou meu nome pra um monte de gente que não tinha nada a ver comigo. Então, eu também recebi muito hate, recebia muita mensagem de uns caras muito bizarros, assim, sabe? Ah, e assim, o programa era rádio, mas tem a versão pro YouTube. Sim. E aí, na versão do YouTube, você achou que eu ia passar despercebido, não ia ser a Sabrina Sato? Errou! Tinha eu de biquíni lá, entendeu? Porque eles jogavam fotos minhas, assim, ah... Aqui, ó, a Giovana, essa comediante maravilhosa. E aí, fotos minhas de biquíni, assim, ó. Tá.
Meu
tá.
Deus.
É, produto.
Puro suco do... Puro chorume, né? Mas, e quanto tempo foi isso de Jovem Pan?
Menina, na prática, acho que uns 7, 8 meses. Na experiência corporal, 5 anos.
Eu imagino, cara. E esses 7, 8 meses, qual era a frequência do programa?
Todo dia.
Diário. Cara, assim, eu não sei como é que você deu conta. Porque eu vi alguns trechos, assim, agora, né, recente. Eu não sabia, até porque não é um programa realmente que eu ouço. E, cara, de um desrespeito, assim, tão escrachado e uma coisa... Chegou a me incomodar a ver, assim, um desconforto mesmo, de olhar e eu não consegui. E aí eu vi que você citou no Ronald, do dia que você tentou 14 vezes começar a falar uma frase e não foi possível. Você chegou, você se deu o trabalho de contar. E assim, você, hoje, a Giovana que eu vejo hoje, é uma mulher extremamente... parece bem resolvida, que tem opiniões muito fortes, muito marcantes, que muito corajosa. E, cara, um lugar que te diminuiu muito, assim, por mais que tenha te aberto muitas portas, é um lugar que tentou a todo custo te deixar muito pequenininha. E você teve que ser maior que aquilo. Você saiu do... Você deve ter saído doente do pânico.
Como acertou! Que previsível!
Como foi essa saída de você falar, pera, tudo bem, abre porta, é uma grande, né, uma grande rádio, mas passou do limite
então,
aqui.
Então, claro que não foi só o pânico. Esse ano de 2019 foi um combo de muitas coisas, assim. Eu tava também no meio de um relacionamento abusivo, que tava, tipo, me destruindo, assim, emocionalmente. Eu tinha acabado de passar por um processo de ter que reviver o assédio que eu passei no trabalho. Assim que eu cheguei, tipo, no meu primeiro show de stand-up em São Paulo, eu passei por um assédio de um comediante que foi bem escroto comigo. E que depois ele me boicotou de trabalhar. Então, assim, eu vivi esse combo de coisas e mais o pânico, né? Diariamente. Então, eu vivi esse combo.
Encontre a semelhança em todos os...
todos têm homem. E aí, eu vivi esse combo de coisas em 2019. E aí, foi isso, acho que tipo agosto, setembro, eu comecei eu tava sentindo uma dor muito forte na minha barriga. E tava sentindo que eu tava ficando muito inchada. Sentia até minha barriga meio quente, assim, parecia que tava com febre na barriga. E aí até que chegou uma hora que eu não conseguia ir no banheiro, não conseguia evacuar nada. E aí chegou uma hora que eu fui obrigada a ir pro hospital. E aí quando eu fui no hospital, eu tava com uma inflamação e uma infecção no intestino.
Que é um órgão bem grandão, então imagina o tamanho...
E que tá total conectado com o emocional.
Meu pai sempre fala que é o segundo cérebro, assim, tudo... As emoções sempre passam pelo intestino.
E eu sou uma pessoa que desde criança, quando eu ficava nervosa, na mesma hora eu já ia pro banheiro,
caganeira.
Sabe? Então eu era muito vinculada com isso, assim,
sim,
psicológico, emocional e essa parte digestiva. Então eu fiquei internada, tipo, quase uma semana, assim, no hospital... Bem mal.
E foi ali...
Tomando
aí,
muito remédio.
E ali você falou, tchau, acabou. Foi aí
que
acabou.
Aí eu falei, isso aqui tá acabando com a minha saúde. Acho que não faz sentido mesmo continuar. É isso também. É muito louco porque eu vejo, tipo, comentários de pessoas que assistiam, que assistiram, né? Ou assistiam na época, ou assistiram depois, enfim, o pânico. E de pessoas falando sobre o quanto eu não tinha brilho lá no programa, sobre o quanto eu não tinha graça no programa.
Mas não tinha espaço, né, Giovana?
Mas não tem espaço. E tem um outro ponto também, que aí é sobre comédia mesmo, que é o humor, ele não funciona em todos os lugares simplesmente porque a mesma piada, que pode ser uma piada incrível, ela não vai ter aderência se não for pro público dela.
Claro.
E aí, lá, eu era uma mina fazendo piadas com uma mentalidade de mulher, com uma vivência de mulher, com pontos e críticas que uma mulher faria numa bancada onde... Com posicionamento político.
Diferente do daquele pessoal que acha engraçado coisas que muito provavelmente
Exato.
Você cagou.
Não, eles falavam muitos absurdos na rádio. Muitos absurdos. O dia que eu entrei mesmo, no primeiro episódio, já rolou, tipo assim, um monte de coisa que era só, tipo, racismo, machismo, homofobia, gordofobia. Assim, mas o combo junto, sabe? E, tipo, não é o meu público, não é o tipo de piada que eu faço, não, sabe?
Sim.
Então,
isso não dava mesmo.
Isso é muito louco, assim, porque eu percebia que eu tava ali fazendo piadas que funcionavam, que num outro lugar iam ser engraçadas, iam funcionar e não funcionavam. E também rolava coisa do tipo, eu fazia um comentário, ninguém da bancada ri, dá 5 minutos, uma outra pessoa da bancada faz o mesmo comentário e todo mundo ri.
Cara, isso não minou muito a sua autoestima, assim, profissional? Pessoal também, tipo, você saiu dali pensando, cara, será que eu sou boa nisso mesmo? Ou você tinha clareza de que você estava no lugar errado?
Cara, em relação ao meu trabalho e à qualidade do que eu fazia, eu não fiquei duvidando, porque eu tinha já essa consciência de que ali não era meu lugar, não era meu público, não era porque... Como que eu sabia disso? Porque quando eles faziam as piadas deles, eu nunca achava engraçado.
Ah, e quando eles repetiam a sua, já tinha uma aderência maior.
É, mas quando eles repetiam a minha, também não era nenhuma piada com posicionamento político. Era uma piada boba de alguma coisa que eu falei na hora, sabe?
Sim.
Mas o ponto é, se tudo que eu falo não é engraçado pra eles, e tudo que eles falam não é engraçado pra mim, não é sobre ser engraçado ou não.
Sim.
É sobre a gente não falar a mesma língua.
E estar no lugar errado, é.
Entende? Então, eu não tinha... Não entrei nesse lugar de duvidar da capacidade do meu trabalho, da qualidade do que eu fazia. Só que, claro, que eu entrei num lugar de minar a autoestima, vamos dizer assim, num sentido de que, pô, eles falavam muita coisa muito ruim, entendeu? Tipo, tanto sobre mim, quanto coisas que eles falavam, dava opinião sobre tudo.
Não, e ainda mais que você tava sujeita a ler os comentários que mandavam no YouTube, mandavam pra você diretamente, porque eles gostam de fazer isso.
E o maior, até hoje, o maior hate que eu já recebi foi quando eu tava lá na rádio, entendeu? Tipo, teve um...
Mais que o Calvo do Campari?
Ah, o Calvo do Campari não recebi tanto hate, não.
Não?
Não.
Foi muito entretenimento.
Foi muito entretenimento. Eu recebi mais amor das pessoas que estavam adorando as piadas com a falta de cabelo do que hate. Mas o pânico, quando teve o caso do Danilo Gentili com a Maria do Rosário, que rolou o processo, que ele rasgou o processo, lá, lá, lá. Aí ele foi lá no programa. E eu fui. Caí na isca bonitinho, assim.
Cara, ó. É porque mexer com o Gentili... Você foi bem ousada também.
Fui. Né? Eu gostava de comprar a briga, sabe? A briga grande.
É, porque ele não entra pra...
Não.
Pra perder.
E, tipo, não era só o Danilo, né? Era o Danilo com toda uma bancada de 7 homens a favor dele. E eu. Então, foi bem difícil mesmo, assim. E daí, eu lembro de estar no intervalo já do programa, porque eu fui firme na minha opinião, e eu continuo tendo a mesma, inclusive. E aí, no intervalo do programa, já abri meu Instagram e não consegui dar conta da quantidade de mensagens e comentários de pessoas, tipo assim, desejando minha morte pra mais.
Que isso?
E aí, eu fiquei uns 3 dias recebendo muito hate. Eu tive que fechar tudo. Comentário, mensagem, não sei o quê. Mesmo assim, ainda via, ainda chegava. Se você ia nos comentários do YouTube, nossa, era horrível. Então, eu recebi um maior hate, assim, da minha vida até hoje. Ainda foi lá nessa época.
E dá uma engrossada na casca, assim, também, né? Porque passou isso... Eu imagino, cada episódio desse vai dando baqueia, mas depois que você passou... Dá uma engrossada boa,
assim. Mas não queria, né?
Claro que coisa, não, né?
Coisa boa, né? Ter que ficar com a casca grossa.
É, cascuda.
É.
Tratando. Não, mas eu realmente não consigo imaginar e acho 8 meses muita coisa. Pra estar num ambiente tão hostil quanto esse. E hoje você tá num lugar onde você é muito dona, assim, do seu humor, do seu público, do seu rolê mesmo. E me parece, de fora, isso que você experimenta de uma liberdade incrível, não só profissional, como pessoa. Você fala muito abertamente sobre relacionamento, sobre a não monogamia. Você hoje... Assim, quando você vê as imagens do Pânico, você ficava quase enterrada naquele lugar ali. E hoje você é uma mulher que chama atenção e que né, se posiciona muito claramente e que parece hoje estar vivendo uma vida de liberdade, de autonomia, que não deve ter preço, assim, que pague, né? E tendo um termômetro muito grande, falou, cara, encontrei a minha galera, eu acho que você encontrou a sua galera, né? Encontrou o seu público e tudo mais. É, essa Giovana livre, segura, mesmo com essa passagem ali, né, conturbada, ela sempre, você sempre foi essa mulher, assim, questionadora, como que era isso lá atrás? Porque Floripa, não Floripa, né, mas Santa Catarina, ele é um lugar menos progressista, vamos falar assim.
Você está sendo bem gentil.
Menos progressista. Eu fui me deparar com muitas pautas só depois que eu saí de lá. Eram coisas que eu...
Quando eu morava lá, eu achava que racismo reverso existia e que negros não sofriam nada.
Então, é um ponto de, às vezes, eu não ter nem opinião, porque a pauta não chegava.
Não chegava, exato.
Então, não é que se discutia aquele assunto e a opinião era contra. Não, a pauta não existia. Ninguém discutia aquelas coisas.
E não tão... Ainda não discutem.
Eu fui pra lá recentemente e é isso. Continua... porque é um lugar que se questiona pouco, porque é muito confortável pra quem mora lá.
Porque é muito confortável e porque ali eu acho que é... Sabe meio que a versão do... o capitalismo versão filme da Barbie?
Sim, não é o Dojo tipo, Mojo Casa House.
Que é tipo, todo mundo vai seguindo a sua vida e vivendo do jeito que falaram pra viver. Sabe? Esse mood. Então, eu acho que é
não
meio isso.
Não tem muitos questionamentos, assim.
Porque... Para pra pensar, o sistema foi criado de uma forma que ele tá aí pra ele conduzir as regras e ele dizer como que tem que ser. Se você em nenhum momento fizer nenhuma pergunta, o sistema deu certo.
Sim. Você não questiona, bingo.
Ele tá funcionando exatamente do jeito que é pra ser. Então, eu sinto que lá em Floripa é meio o sistema funcionando, sabe? Tipo, é a família hétero, cis, branca, padrão, concursada, passou num concurso público, com poder aquisitivo Y, que tá ali repetindo o mesmo, sabe? O mesmo modo operandi. E aí é isso. Eu até lembrei de uma coisa que aconteceu recente. Foi muito curioso, assim, porque notoriamente existe uma Giovana muito diferente de tempos atrás. O tempo inteiro, né? Eu acho que a gente tá mudando.
Sempre...
Quanto mais você se permite flexibilizar e se abrir a novas possibilidades, tanto de informações quanto de formas de viver, de olhar para as coisas, mais você muda, né? Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu me permito mudar muito. E aí, eu já fui tão diferente da Giovana que eu sou hoje, em que hoje, no meu show novo, por exemplo, eu falo sobre racismo. E eu falo sobre racismo para um público que é majoritariamente branco, sabe? A galera que vai me assistir é branca. E eu bato nessa tecla porque eu me vejo como uma pessoa influente, como uma comunicadora, como alguém que emite opinião e que interfere, sim, na opinião de outras pessoas, responsável pelo que eu levo pro meu público e pensando no que faz sentido eu falar, sabe? Qual é o debate que faz sentido eu ter? Por isso que hoje, pra mim, não faz mais sentido simplesmente fazer piada de bunda, sabe? Como eu fazia quando eu comecei. E que, ok, quando eu comecei, eu não tinha tanta capacidade de fazer piadas mais elaboradas, porque eu não sabia. E dois, eu não era a Giovana que pensava sobre isso e que tinha essa opinião. E aí, por exemplo... Quando eu fui abrir o meu Instagram esses dias agora, eu me deparei com uma mensagem de um professor meu da faculdade, que eu até nem lembrava, assim, e tal, porque nem sabia que ele tava lá no meu Instagram, assim, seguindo. E aí, eu fui ver a mensagem, e aí foi tipo, caralho, porque era um negócio até que ele não respondeu nem de agora, respondeu um story meu, sei lá quando, eu fui ver agora, que era eu falando alguma coisa de racismo, e ele contando de uma situação que passou na faculdade, em que ele falou que ele era negro, e eu... teimei que ele não era.
Ah, linda!
Olha a branca!
Olha ela!
Eu fiquei tipo, não, mas você não é negro. Porque ele é tipo negro claro, assim. E eu fiquei tipo, não, mas você não é negro.
A fiscal, legal.
Sim, o IBGE da raça tava eu fazendo. aí ele, não, eu sou negro. Eu fiquei tipo, não, você não é negro. E ele, não, eu sou negro. E aí ele veio me relatar que rolou essa teimosia.
Você lembrava disso?
Nada.
Você vê, né?
Que rolou essa teimosia e que ele ficou, inclusive, super ofendido, logicamente, super ofendido de, tipo, quem é essa mina?
E ele não pode falar o que ele tá afim de falar naquele...
17 anos falando que eu não sou negro. Tipo assim, oi!
Que bizarro, cara.
E, tipo, a Giovana de hoje ouvindo isso é... Só, tipo, cala a boca, minha amiga, o que você tá fazendo,
sabe? Você nem tem que achar nada também.
Não,
isso.
E... não é você que define a raça dos outros.
Que loucura.
E, então, assim, essa Giovana já fui eu, sabe? E até foi muito louco, porque eu me deparei com isso. Rolou um mix de constrangimento.
Claro.
De
que bom, né?
Vergonha alheia. É...
Pior seria se não.
É, total. É, eu poderia usar boina e falar... Não, ele continua não sendo negro.
Mulheres...
Então, rolou isso. É... Mas, ao mesmo tempo, também... Também eu acho massa, assim, não num sentido de como eu pensava, mas num sentido de perceber o que eu me transformei.
O poder de por isso, né? O poder de transformação de uma pessoa. Então, por isso, muita gente tem um discurso, tá amarrado. Ah, mas eu sempre fui assim, eu penso assim. Cara, não muda.
Se você
dá
sempre
pra mudar.
Foi assim... Me desculpa, meu amigo, você é extremamente limitado. Que triste, sabe?
Sim.
Que triste que você sempre foi assim e que sempre vai ser assim. Meu Deus.
É.
Então, é isso. Isso até é uma coisa que eu falo até no final desse show novo, né? Porque é um show que eu falo sobre colonização, eu falo sobre racismo, eu falo sobre casamento, não monogamia, falo sobre sexo, falo sobre uma série de coisas. E no final do show, eu falo sobre menstruação. No final do show, eu falo, cara, eu já passei 10 anos sem menstruar porque eu emendava pílula, eu já sonhei em casar na igreja de branco e ter dois filhos. Eu já achei que não existia racismo. Eu já achei que os indígenas tinham mais aí que achar outra terra pra eles ir morar. Eu já fui uma bolsominha. Entende?
Sim, em essência. É que não tinha o nome, mas...
É!
Uhum.
Então é isso. Então, eu já fui essa pessoa.
Uhum.
E não que eu tenha orgulho de ter sido essa pessoa, mas eu tenho orgulho de ter traçado essa trajetória que fez com que eu mudasse. E hoje... Se pudesse ser quem eu sou, e amanhã você outra, sabe? E tomara que depois eu olhe pra de hoje e fale, nossa, que bom que eu não sou mais a de,
sim,
de ontem.
E você falou, né, que no seu show você também fala de sexo e tudo mais. Você fala muito abertamente sobre essas questões da sexualidade feminina, sobre questiona muito o formato tradicional de se relacionar. E eu acho legal essa dose que você tem do humor e do falar sério e do emitir opiniões e ainda fazer graça, assim. Eu acho que é uma equação que ela não é difícil. Eu acho que isso explica muito da sua ascensão e, né, das pessoas estarem... Porque é isso, são assuntos que às vezes são muito difíceis de falar. E eu acho que esse toque cômico ajuda a ser mais digerível.
Sim.
Essa coisa que é tão desconfortável para muitas pessoas. Tem gente que não tá afim mesmo, que daí são os... E é bom porque essa galera te dá material.
Sim.
Pra você trabalhar.
Sim.
E eu acho, inclusive, um trabalho de curadoria fantástico. Porque eu não sei de onde você tira... Tanta gente impressionante pra reagir. E esses reacts deram
muito. O povo me manda.
É, agora virou, né? Ai, olha, já viu isso aqui?
É.
Porque... E isso virou até um quadro dos seus shows, né? Ou não, é fixo esse quadro?
Não, a gente...
Ou você fez
uma
época?
Ele demanda uma certa estrutura, não dá pra ficar fazendo sempre, não.
O react ao vivo?
É, mas foi uma experiência bem interessante, assim.
Eu imagino.
De fazer, só que eu tenho que tomar cuidado com os homens que eu boto, porque alguns querem me processar.
Já tomou processo?
Ameacinha.
Não rolou o processo ainda?
Não, porque eu arquivei o arquivo, o post, mas rolou um... Se não tirar, a gente vai processar.
Mas você já se informou sobre se pode mesmo?
Sim. E, por exemplo, a advogada que eu perguntei, ela falou, disse, não, você pode, tá lá, o conteúdo é público.
Não,
e
eu
tal.
Digo, ele pode processar? Porque é isso que eu penso, tipo,
pode.
O conteúdo é público e você não tá...
Então, ele pode, mas
o
aí
o cara de
vai...
boina vai se ofender que você chama ele de boina? Ele tava de boina.
Ele tava
o calvo,
de boina.
É calvo, vai fazer o quê?
Um implante. Mas, assim, o lance do processo é... Ele pode processar e vai virar uma guerra de eles contra... Eu contra eles, sabe?
Entendi.
Assim, tipo... Ah, pode. Ah, não pode. Ah,
e também, se foi um vídeo lá de trás, evitar a fadiga, tá bom.
É, assim, eu não gosto de ter que... ter que me dobrar pra exigência do homem que ficou com o ego ferido, entendeu?
Sim.
Tipo, meu amigo, vai fazer sua terapia, entende? Porque eu tô vivendo minha vida passando por uma série de coisas todos os dias só por ser mulher e tô aqui vivona. Então, dá até uns pulos,
pra
sabe?
Superar o vídeo.
É.
Supera.
É, vai superar, tá tudo bem, sabe?
Sim.
Eu acredito que você tem capacidade. Mas, assim, tem esse lado, que é o lado meio, tipo, ah, vai se lascar, não vou tirar vídeo nenhum do ar.
Uhum.
E tem o outro lado que, ai, sabe, por que eu vou ter um estresse, uma dor de cabeça.
Sim, sendo que eu tenho vários outros vídeos pra reagir e publicar aqui.
É.
E essa virada, que não foi bem uma virada, que é isso que eu gosto dessas conversas. Porque não existe uma virada, existe uma construção muito grande sendo feita desde que você tem 12 anos no teatro. Né? Porque tem muito isso, eu acho muito curioso. Nossa, a pessoa aqui, nossa, apareceu do nada. Ninguém aparece do nada.
Eu lembro quando eu entrei no Pânico, teve uma vez que um menino comediante foi assistir alguma coisa minha e tal, num show. E aí, ele chegou assim, ele... Cara, eu queria muito fazer uma pergunta. Como é que, do nada, você foi parar no Pânico? Eu falei, então, é que, do nada, com 12 anos, eu comecei a fazer teatro em Florianópolis. E aí, do nada, com 16, eu comecei a fazer conteúdo pra internet.
É isso.
E aí, do nada, com 18, eu vim pra São Paulo.
E fiz 97 milhões de shows em qualquer bimboca.
E aí, do nada... Sabe, assim? Do nada, meu irmão, várias coisas vão acontecendo do nada desde os meus 12 anos.
Então. E essa é uma coisa que eu ouço muito. Nossa, do nada essa pessoa apareceu. Não, não tem do nada. E eu gosto muito de ouvir essas... De conversar com essas mulheres que vêm aqui, entender como é que foi, como é que chegou. E porque a gente tem muito essa percepção de que ela tá ali bombando, show todo dia, tá fácil, assim.
Nossa,
mas, porra,
mas até
tem um
fazer
caminho.
Show com público, meu amigo, eu já fiz muito show sem público.
E aí, como manter o entusiasmo de um show que tem 3 pessoas?
Não mantém.
Não vai dar. Tchau, gente. Vamos beber uma cervejinha aqui, a gente?
Não mantém. Aí você lembra que precisa pagar as contas e que a vida ainda é feita de sonhos. Aí você fala, ah, vou continuar. Tem até um negócio muito louco, porque eu sempre falo que o stand-up, eu acho que ele é a profissão, porque eu vim do teatro, eu também já fiz dança há muito tempo, já me apresentei com dança, já fiz coral, já me apresentei cantando.
Ai, você canta bem, eu vi esses dias o vídeo, eu falei, olha só, ela escondendo
menina, o
jogo.
Make it and have it all. Então, assim, eu já fiz muitas coisas.
Uhum.
E eu acho disparadamente que o stand-up é o rolê que mais mexe com o seu ego, assim.
Não, tem que ter muita humildade. É um exercício de humildade.
Ou não, né? Eu acho que tem que ter bastante ego. Mas...
Não, mas pra você conseguir reagir, ver que ninguém riu de você, ou que ninguém
mas
foi
aí
te ver,
entra o ponto.
E você manter o...
Mas aí entra o ponto. Porque é o que mais mexe com o ego pra todos os lados. Porque se você vai fazer um show e você vai muito mal, pensa, qualquer show que você faça é tipo você.
Sim.
Não é um personagem. Não teve um diretor. Não teve um roteirista. São as suas ideias, na sua cabeça, com a sua cara. E você fazendo, e falando, e entendendo como que aquilo funciona. Então, quando você vai muito mal, você fracassou. E
não,
aí
não
você fala, como que eu retorno à buceta de minha mãe? Agora, quando você vai muito bem, é tipo, quem é o Whindersson Nunes?
Entendi.
Então, seu ego vai de 8 a 80?
Sim.
Assim, ó. Tipo, é muito louco.
É muito louco. Eu imagino, eu entendi. Porque é isso, né? Beleza, teve... E rapidinho você esquece das vezes que não foi ninguém lá te ver, né? E de repente, assim, eu sou incrível. Eu sou um gênio da comédia. E você tem esgotado muitos shows. E cada vez eu vejo que as suas agendas... Antes você botava lá, próximos shows. Agora é próximos shows. Continua no próximo comentário. Tipo isso. E eu fico muito feliz, porque eu imagino o quanto deve ser difícil ser uma mulher na comédia. Uma mulher na comédia que bate bastante nessa estrutura machista, não só do mercado da comédia, mas né, de toda a estrutura social. Então, eu fico muito feliz de conseguir ver. E que não só mulheres estão acompanhando isso. Eu vejo muito homem comentando nos seus conteúdos e admirando o seu trabalho. E conseguindo não levar pro coração.
Sim, eles têm cabelo.
Eles têm cabelo. Não, esses dias eu vi... Foi no... Eu não lembro agora em qual... Ah, não foi no seu... Ai, será que eu vou conseguir achar esse vídeo?
Uhum.
É um vídeo da Isa tomando uma, a cantora Isa, maravilhosa.
Eu compartilhei no story um vídeo desse.
Que é um ex dela.
Uhum.
E ele era o quê?
Calvo.
Então.
Nunca falha, menina.
Então.
É, sabe aquele meme, nem todo homem? É tipo, nem todo calvo, mas sempre um calvo.
Mas os comentários dessa coisa desse vídeo que eu vi numa página X, cara, a quantidade de calvos... Falando, gente, ele não é calvo, ele é careca, existe uma diferença.
Ah, sim, eles estão preocupados em agora dividir a categoria. Eu acho maravilhoso. Então, e aí, quando eu faço agora as piadas com os calvos, eles estão no pique, nem todo calvo. Eles estão.
Então.
Olha só, não é porque teve um calvo que bebeu Campari que eu também bebo Campari.
É muito bom. E o Carro tá lá, porque ele gosta do seu conteúdo. E aí, eu tenho achado um barato, assim. Eu falo, não sei o que é melhor. A curadoria,
o
texto ou os comentários.
E o que eu acho mais louco é que, tipo... Ok, eu entendo que a gente tá fazendo uma piada simplesmente com uma característica física que não define absolutamente nada a pessoa.
Uma piada,
ter
gente.
Ter cabelo não é o que diz se a pessoa é legal ou não. Mas eu gosto muito, primeiro, do ponto de que eles estão muito ofendidos. Muito, muito ofendidos, assim. Eles realmente... A galera... Os homens com pouco cabelo, eles estão passando por crises existenciais nesse momento. Então, eles estão muito ofendidos, magoados e chorando em posição fetal. E a outra parte que eu gosto muito é que, cara, a gente, nós mulheres... A gente sempre sofreu muita piada com tudo que você pode imaginar do nosso corpo.
Qualquer traço físico, qualquer
tudo, tudo, tudo. Sempre foi motivo de bullying, de insegurança, de trauma,
de comentário, de apontamento,
de
de tudo.
querer fazer uma interferência para mudar, para uma intervenção cirúrgica.
E eles não
Então,
estão
assim,
segurando a falta de
meu amigo,
cabelo.
a gente está fazendo uma piadinha. Só ainda
Calma.
com um grupinho muito selecionado, que é dos que tem uma entrada mais avantajada na terça.
Ai, é muito bom. E bom, agora você é isso, agenda lotada. Você tá morando no Rio ainda? É lá que você vai ficar? Por que que você foi pro Rio?
Sim. Ah, é porque eu moro numa ilha perdida e deserta.
Você é da praia, né?
Deserta. Ah, eu sou. Não sou a cara do Rio de Janeiro?
Você é praieira.
Tatuada, bronzeada, cheia de trauma.
Eu amo. Um beijo pro Calvo da Boina.
Cara, eu sempre tive um flerte com o Rio de Janeiro, tanto que a minha ideia, quando
Era
saí de Floripa,
pra lá.
era ir pro Rio. Sempre paquerei o Rio de Janeiro. E também tem o lance de que, porra, eu sou de Floripa. Floripa é uma ilha,
É.
praia. Entendi. Eu saí desse lugar.
O Rio tem um. Ele é o Floripa.
Floripa maior.
E um pouco mais. Com mais questões. Com várias questões. É.
Então, e aí, quando eu conheci esse lugar, que é umas ilhas que tem ali na Barra, tipo, uma amiga minha.
Ah, você mora numa ilha mesmo, não era uma brincadeira?
Não,
É,
meu
você mora
anjo.
numa
Eu
ilha.
moro lá. Para quando as pessoas vão me visitar, eu falo: pega um barco. É só por
Tem
isso que
que
eu
querer
moro lá.
muito.
Não tem que querer muito, não. Que para minha casa é uma experiência única. Inenarrável.
E que você tá ficando cada vez menos lá em casa?
Ai, menina, então. E esse aluguel?
Que não tá se.
Que tá sendo
Não tá se
pago.
justificando.
Sendo pago para as minhas plantas.
Então, porque você até Eurotrip fez esse ano e tudo
Fiz, fui
mais,
pra
né?
Europa em maio, sim.
E a sua ideia é ficar fazendo essas turnês longas de stand-up? Ou você tem, sei lá, quero fazer um show pra Netflix? Tem
Não,
alguma?
pra Netflix com certeza, tudo bom?
Tem alguém aí?
Arroba Netflix. Não, eu tenho vontade de fazer muita coisa, né? Não, não vou passar a vida toda só fazendo piada com calvo. Eu tenho vontade de fazer muitos projetos. Tem coisas que eu já escrevi, tem coisas que estão engavetadas, tanto de projeto audiovisual, quanto de shows, de tudo. Assim, eu tô. O bom de ser uma pessoa criativa é que a mente fica o tempo todo pipocando ideias e
Sim.
trabalhando em coisas. Então, eu tô sempre pensando muita coisa. O lance das viagens, assim, sequenciais e longas, é que é isso. Eu não paro na desgraça da minha casa.
Então, eu não sei se eu ia topar um negócio
É
cansativo demais, tá sempre na
cansativo.
estrada, em quarto de hotel,
E,
em.
tipo, a minha casa eu reformei ela inteira pra ficar do jeitinho que eu gosto. Eu amo a minha casa. E aí eu queria muito poder estar ficando mais tempo em casa. E aí os momentos que eu tenho em casa é tipo, precious, my house. Sabe? É esse mood. E
Sim.
eu tô até falando com a minha produtora que eu queria tentar marcar as viagens com mais espaçamentos, de não precisar emendar. Que às vezes, cara, eu fico às vezes tipo 25 dias fora de casa.
Então, eu meio que percebi vendo ali, eu fui olhar a agenda justamente para ver, cara, será que. E quando a gente rolou o convite, eu vi que você ia estar em Osasco, aí Guarulhos, São Paulo. Eu falei, pera, ela não vai voltar para casa nesse meio tempo, vamos tentar.
Eu
E
não
só que
volto pra
veio.
casa nunca, cara, em nenhum meio tempo.
É, gente, difícil, mas assim, eu acho que é isso. Você já quis muito estar aqui fazendo isso, você já
E
quis
acho que
muito esse
tem
lugar.
um lance também do timing, né? Tipo, acho que,
Tem que
infelizmente,
aproveitar.
no mundo capitalista aí que a gente tem que entender que é o momento. Então, tipo, se o hype é agora, o hype é agora. A gente vai aproveitar, mas também com saúde e salubridade, porque para mim não faz sentido só trabalhar.
É isso. E tem que ter muito cuidado. A gente aqui mesmo já teve muitos relatos de pessoas que ficaram nessa de eu preciso aproveitar essa oportunidade e pifou. Aí realmente não tem muito o que fazer.
Não.
Não justifica mais esse aproveitar. Tem um limite, que bom que ele tá claro, porque geralmente as pessoas se ligam só depois, né?
Não, aproveitar o momento pra trabalhar é justamente pra poder aproveitar.
É.
E não só trabalhar.
Sim.
Eu fiquei sabendo de um comediante que foi pra Europa pela primeira vez fazer show, fez bate e volta.
Você ficou?
Eu fiquei quase um mês na Europa. Meu amigo, se você nunca foi pra Europa, você tem a possibilidade de ir lá pra trabalhar. Ou seja, você tá ganhando ainda.
Sim.
Pra ir pra lá. E você não conheceu a Europa, alguém precisa te avisar que você não tá sabendo viver a vida.
Isso não é o aproveitar.
É. Você tá só trabalhando.
É.
E pra mim não faz nenhum sentido só trabalhar.
É, porque você tem que... O ideal é aproveitar pra que você consiga viver e não o contrário, né? Então, que o trabalho seja só... E que o dinheiro seja... Eu não... Tem uma amiga que ela... Ela ama ver o dinheiro acumular. Ama. O hobby dela é ver o dinheiro aumentar.
Ela e um monte de gente.
Então, e eu... É que ela é uma amiga daquele nível de você falar sobre dinheiro. Porque ainda muita gente não... É difícil você ter essa conversa clara e sobre dinheiro. E ela fala... Eu gosto de ver... E ela ganha um bom dinheiro. Só que ela tem coisas que ela faz, umas economias, que eu falo... Por que você não tá indo em tal lugar, fazendo tal coisa que você quer? E ela falou... Ai, por causa... Só que ela tá vendo aquele negócio acumular. Então, assim, eu acho que o dinheiro, pra mim, é um... Eu não corro atrás do dinheiro. Eu corro atrás do que eu posso conquistar com o dinheiro. Mas tem gente que, impressionantemente, gosta de ver realmente o acúmulo do capital.
Ah, não é impressionante, não. É bem, tipo...
Mas aí você vai fazer o quê? O que eu acho difícil acessar, assim, só pra ver. É um número na conta, né? Nem que você bota embaixo do colchão e vê.
Mas acho que tem muitas coisas. Acho que tem, primeiro, um senso de escassez, que é promovido pelo capitalismo o tempo todo, que é uma ideia de que vai acabar, uma ideia de que não vai ter amanhã, e de que se você não tiver, significa que outra pessoa tá tendo mais e vai faltar pra você. E, quando teve a pandemia, as pessoas saíram comprando 10 quilos de papel higiênico.
Meu Deus.
Ninguém caga tudo isso. Então, sabe, é tipo, vai acabar, vai acabar! Então, essa ideia de escassez, e a outra ideia é... Zeros na conta é poder. Então, quanto mais zeros eu tenho, mais poder eu tenho. Então, tipo, olha só o que eu tô construindo. E é meio que um impériozinho, né? Que a pessoa vai fazendo pra ela sustentar o ego dela, a autoestima dela, o status, né? Enfim. Então, pra mim, acho que faz sentido. Sim.
É, pode ser. Mas, enfim, que bom que você não fez um bate-volta na Europa. E,
não.
Giovana, vou fazer... Você ainda quer ir pra televisão?
Sim.
Sim. Gente... Televisão.
Chamem.
Chamem a Giovana.
Elas... Propostas boas.
Giovana, eu vou te fazer a última pergunta que eu faço pra todo mundo quando vem aqui, que é o que você precisa fazer na sua vida pra ela não passar em branco?
Ih, já fiz, já.
Já, que bom. Eu já tive essas respostas do que já fiz e o que que era.
Ai, menina, uma lista?
Não, o que é? Me diga.
Mas eu posso falar tudo?
Pode.
Menina.
Tô começando a ficar com medo, gente. Será que ela pode?
Ah, é que eu realmente, assim, as primeiras coisas que eu pensei foi... Eu sou muito sagitariana.
Certo.
Com ascendente escorpião.
Tá.
Vivendo intensamente cada segundo.
Certo.
Então, o que eu penso sempre, tipo, sobre morrer é... Já usei várias drogas que eu queria usar.
Tá.
Pra saber como é.
Experienciei aqui essas sensações todas. Experimentei não ser eu.
Eu adoro experienciar sensações. Tipo, Giovana, descobrimos um negócio muito louco. Medicina da grama com a semente da tatuaba. Vamos, quero saber como é que é.
Entendi.
Então, tipo, quando eu falo experiência em drogas, é realmente, tipo, muitas coisas diferentes, assim.
Uhum.
Desde coisas, desde alucinógeno até coisas ritualísticas, medicinais, de processão, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que eu acho que eu não ia ficar feliz de passar a vida sem...
Experienciar essas sensações e permitir a certas loucuras e sair daquele eu consciente. Também muita gente... Eu cago de medo de ir e nunca mais voltar, né?
Sim.
De tomar uma coisinha que me deixa malucona e eu não volto. Tenho esse medo real e depois que eu fui mãe, então...
Não, volto sim.
Três cervejinhas, já fico... Ih, será que eu vou conseguir cuidar do meu filho?
Se não voltar, alguém te leva.
mas é isso, tem essa experiência... E você ter saído de Floripa, eu acho que você não vai parar no Rio de Janeiro. Eu acho que você tem muito essa... Você parece muito ter esse espírito livre de querer entender o que mais que tem aí pra eu ver. sabe? Então, eu espero que você consiga.
Então, eu acho que esse lance é a outra coisa que me veio. É isso, eu sou muito sagitariana com escorpião. A outra coisa que me veio foi também sobre experiências no campo afetivo e sexual, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que tem um lance também de um atravessamento de gênero, de, tipo, ser mulher e de ter uma família muito conservadora, muito fechada, muito machista.
Você vem desse lugar?
Sim, muito. Então, de ter vindo disso, assim, eu sinto que tudo que eu fui experienciando na minha vida não foi só eu querendo ter liberdade, viver essas coisas e experimentar e sentir, não sei o que, nananã. Também foi muito de um lugar de eu sou quem eu sou, eu vou bancar o que eu quero, entendeu? Não gostou, vai ter que engolir, entendeu, família? Sabe? Então, muito desse lugar também. E aí, tipo, cara, que bom, sabe? Que eu já me permiti viver fetiches sexuais que eu queria viver, que se outras pessoas, né, tivessem falado alguma coisa, talvez eu ia ficar, ai, não, mas olha só, vão achar isso, vão achar aquilo, mas será que uma mulher, não sei o quê, não sei o quê, e meu pai, minha mãe, né, sabe? Que bom que eu me permiti entrar em relações não monogâmicas e debater sobre mil possibilidades do que é viver afeto, viver conexões, viver trocas num lugar que não é o lugar que me ensinaram, que não é
Sim, que você
encaixotado,
teve que
sabe?
cavar mesmo e descobrir sozinha e fez sentido, porque você não tinha como ser uma coisa que você não sabia nem que existia. Tem isso também, né? Então, você ter se
Exato.
permitido descobrir coisas que faziam sentido para você, eu imagino que seja de uma liberdade, de um sentimento muito bom mesmo de.
Eu acho que eu resumiria o negócio de não passar em branco Repete sua pergunta para eu dar respostas.
O que que você precisa fazer para sua vida não passar em
Exato. O
branco?
que eu preciso fazer para minha vida não passar em branco é ser eu na maior autenticidade possível.
Perfeito. E essa, engraçado como essa mesma resposta, ela se revela de várias outras formas aqui nessa mesa, assim, e no final a gente só quer mesmo, porque a gente é muito criado com direcionamentos e com dogmas mesmo, de tipo, é por aqui, e a maioria morre sem saber se aquilo faz sentido para si mesmo ou não, acha só que tem que, porque tem que. Então, é uma resposta que ela passa muito e que é muito difícil fazer isso, bancar quem se é e conseguir descobrir, né? Então, muito obrigada por ter vindo, adorei o papo, conhecer você mais, não imaginava
Adorei!
essa sua trajetória, fiquei muito feliz mesmo, obrigada, viu?
Obrigada, eu!
Pessoal, espero que vocês tenham gostado, sigam a Giovanna Fagundes, porque ela é muito boa, e até o próximo episódio. Tchau!